Fala, deputado.
Olá, eu sou o Luque Marlon e você acompanha a programação da Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a primeira emissora de rádio do Brasil a integrar a rede legislativa de rádio e televisão digital. Hoje o programa Fala Deputado vai conversar com o deputado estadual, Dr. Leonardo, do PDT, que também é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as organizações sociais de Mato Grosso. O deputado vai falar desse trabalho que vem desenvolvendo já nesse primeiro semestre do ano de 2016. Afinal de contas, são muitos assuntos que nós vamos falar com o deputado. Doutor Leonardo, grato pela sua presença nos estúdios da Rádio Assembleia.
Eu que agradeço, Luque, e cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Assembleia. Essa aqui é inovadora, né? Já está aí na rede legislativa digital, audiovisual. Então, ficamos muito felizes pela iniciativa desta casa em investir nessa área tão bacana que é a imprensa, que é a comunicação, principalmente o rádio. O rádio que está em todos os locais, que chega a distâncias onde até a TV não chega e pode levar informação ao cidadão do estado de Mato Grosso e a outros que nos acompanham pela rede, né, legislativa, através dos sites e outras emissoras de telecomunicação. Então, fico muito feliz de estar aqui sempre. Saldo a todo cidadão do estado de Mato Grosso, que, como nós, tem esperança de dias melhores, que acredita nesse gigante que é o estado de Mato Grosso e trabalha arduamente para ver isso acontecer, para chegar até a sua residência, até a sua cidade, essas melhorias. E o tanto que a gente anseia, quer ver esse Mato Grosso reagindo, crescendo e desenvolvendo.
Deputado, uma coisa bacana também da comunicação do rádio é que o ouvinte que está nos acompanhando nesse momento, muitas vezes vê a atuação do deputado Leonardo lá no plenário aqui da Assembleia Legislativa, debatendo, trazendo as suas ideias, e muitas vezes não tem a informação que depois que o senhor sai ali do plenário é que onde o trabalho intensifica mais ainda, não é?
Exatamente, ali é só uma pequena parte do trabalho. Quando você sai da plenária, de levar suas proposituras, é onde você tem o maior trabalho legislativo, que são nas comissões parlamentares, discutindo diversos assuntos, CPI também, na qual nós participamos, e outros trabalhos, reuniões, visitando secretarias, ouvindo a demanda da sociedade, discutindo projetos fora das comissões, mas com equipe especialistas legislativos, ouvindo a sociedade, presidentes de bairro que trazem necessidade da população. Então o trabalho ele é muito maior fora daquele período do plenário, que também são quatro sessões, pouca gente sabe, né? Que fica na terça-feira, entre o período da tarde e a noite, quarta-feira pela manhã e quarta-feira à noite, e na quinta pela manhã, sendo no mínimo 4 horas cada sessão. Então nós temos de 16 a 20 horas em plenário, mas o trabalho maior está fora de lá. Nós fazemos para propor lei, para fiscalizar, para pedir documentação, para visitar secretarias, levar demandas e atender a população também. É importante essa informação.
Bom, o senhor estava falando agora há pouco a respeito das comissões e a respeito da CPI. O senhor é presidente de uma comissão muito importante aqui na casa, que é esta Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga as organizações sociais no estado de Mato Grosso. Vamos fazer uma retrospectiva, porque o senhor recebeu essa missão. Depois disso, recordo que no segundo semestre o senhor deu uma entrevista aqui na Rádio Assembleia, porque um trabalho a campo estava sendo desenvolvido. Naquela ocasião, nós da rádio perguntávamos ao senhor: e, deputado, qual que seria a região que começa? Onde vocês vão? O senhor disse assim: olha, não vamos poder falar porque está em fase de investigação. Para que os ouvintes que já nos acompanham, vamos retomar essa conversa, doutor Leonardo. Perfeito. Deputado. Então o senhor, depois disso, foi a campo.
Visitamos tecnicamente todas as unidades de hospitais regionais do estado de Mato Grosso, a equipe técnica está de parabéns, visitou todos, fez o registro audiovisual, conversou, colheu provas, tivemos dificuldades em algumas cidades, a equipe se sentiu até, quiseram amedrontar a nossa equipe técnica, mas tomamos as ações necessárias, porque corrigindo. É coragem. Tivemos na região do norte, na região de Colíder e Alta Floresta, tivemos algum maior problema da equipe técnica, mas contornamos tudo isso. Porque a coragem que marcou essa CPI e aos integrantes dela e da minha propositura de enfrentar, de ver um tema tão complexo que ainda até hoje nós vemos dificuldades na Secretaria de Estado de Saúde, mesmo com todas as mudanças, com bons nomes que lá estão, que já é resquício, né, que é herança, uma herança maldita de alguns erros que foram cometidos que hoje tem um reflexo após alguns anos. Então nós tivemos coragem, a equipe está de parabéns. As investigações levantaram aquilo que ela se propôs, mas vários outros indícios que nós esperamos sim que o Ministério Público e o Judiciário possam ir mais a fundo e que virem queixa-crime, que virem, se alguém cometeu algum ato ilícito, roubou, desviou, usou mal o dinheiro público, que ele pague, que pague, que vá para a cadeia, que devolva dinheiro. É isso que a gente espera. Eu espero como cidadão, espero como médico, profissional de saúde, que se dedicou uma parte da sua vida, que acredita no SUS, que gosta da sua profissão, que quer ver o bem da sociedade, e como parlamentar, mais ainda como representantes daqueles que pensam como eu, que sofrem também e querem uma resposta. Então, nós desejamos muito que, ao entregar o relatório para a sociedade, ao governo do Estado, ao órgão judiciário competente, ao Ministério Público, que as decisões sejam ali tomadas para o bem do cidadão. Quer dizer, que vamos a fundo naquilo que nós investigamos e aquilo que nós não conseguimos chegar ao resultado por falta dessa experiência de polícia, né, que já é um caso até de polícia, Luque, em alguns casos, eles conseguem completar essa parte e julgue, culpe, prenda, porque o cidadão não aguenta mais. Eu não aguento mais, nem o cidadão do Estado do Brasil não aguenta mais a má utilização do dinheiro público, não aguenta mais ver isso e ficar calado. Então, nós chegamos num momento, nós temos que virar a chave desse país, temos que ter um novo momento, nós não podemos aceitar pessoas que não sabem, não querem, ou tiveram a oportunidade, não fizeram o bem para a sociedade, não fizeram projetos coletivos, não utilizaram bem o dinheiro público em prol do cidadão voltar novamente para a política ou estar convivendo normalmente na sociedade, porque daí a gente se sente enganado, se sente com cara de palhaço, e é isso que a gente não quer mais. O cidadão tem que dar a resposta e mostrar que não, que nós temos os direitos, nós vamos cobrar, que esse país vai mudar, e vai mudar com posições enérgicas e principalmente não aceitando quem faz, quem pratica o errado, quem rouba ou quem está processado, enfim. Chegou a hora da mudança, esse país só muda se nós mudarmos. Eu sempre levo essa mensagem, tivemos condutas de vidas pessoais diferenciadas e trazem, porque a política é um reflexo da sociedade. Então nós temos que mostrar que a sociedade quer mudança, exige, está no caminho de mudança desse país. E a política tem que mudar junto, porque senão não há condições e não é o que eu acredito. Eu acredito ainda na política do bem, política pura. Eu faço política ainda, parece até, né, mentira e piegas para alguns, faço política com coração, com emoção, ainda pratico esta política, que não é comum hoje em dia, mas eu ainda acredito nisso, Luke, e é por isso que eu estou aqui, como renovação, como mudança, estou aqui para cuidar das pessoas como eu cuidava como médico. Hoje eu estou para cuidar com projetos, fiscalizar todo cidadão do estado de Mato Grosso.
Deputado, essa condição do senhor que veio já nessa vaga de deputado estadual, que é médico, sentido lá na ponta a necessidade real do povo, o senhor acredita que foi um combustível que fez com que o senhor pudesse debruçar em cima dessa CPI das OS?
Com certeza, Luco, porque eu estava lá com a dona Maria, com o seu João, o seu José, chorando junto quando algum ente perdia a sua vida por doenças graves, não tinham condições, e às vezes por falta da gente conseguir transferir para um outro local que tivesse mais recurso. Eu estava lá quando me procuravam, que não conseguia uma vaga para o atendimento com especialidade e tal, porque não conseguia, a agenda era para daqui sei quantos meses, quando precisava fazer um exame não conseguia. Eu estava lá presente, a minha vivência como médico do bairro, do PSF, lá convivendo com as pessoas, visitando, andando a cidade, andando, visitando as pessoas que moravam naquela área de abrangência, depois nos hospitais, e eu fui médico voluntário num hospital que é referência de hanseníase e tuberculose também, naquela região. Então nós vimos muitas situações de adversidades sociais, de pessoas da pobreza, com dificuldades, às vezes internando doenças de pele por falta de vitamina, por falta de alimentação adequada. Que coisa, né? Então isso é combustível para que eu não poder me calar. Eu não posso chegar aqui e isso faz eu rever por que, que eu estou aqui. Faz eu pensar que eu tenho que estar aqui para fazer o diferente. Fazer diferente para mim mesmo, não. Fazer diferente para a sociedade. E o fruto desse trabalho é que vai dizer lá na frente, vai mostrar para a história que eu fiz um bom papel ou não. Se isso vai levar à reeleição ou levar a outras coisas, isso não interessa nesse momento. Interessa eu cumprir para aquilo que eu fui eleito esses 4 anos. O resultado é consequência. Então faz doer mais. Porque eu sei o que é o sofrimento. Eu sei quem está sentindo dor física, né, uma dor emocional, uma dificuldade, está lá na ponta sofrendo. Eu vivi isso. Eu estava junto, eu não era aquela pessoa, o médico me disse que iria atender e virava as costas, eu ficava junto. Podia morrer, mas poderia morrer na minha mão, mas bem cuidado, e a família do meu lado sendo informada. Nunca tive medo disso, porque eu estava fazendo meu papel e bem feito. Então isso é um combustível enorme e isso faz eu rever meu papel, faz eu ainda achar que eu estou fazendo pouco, Luke. Fazendo pouco ainda pelo tanto que eu posso fazer e pelo tanto que as pessoas precisam. E isso, às vezes, a gente sabe que a política é complexa em diversos sentidos, às vezes a gente desanima, mas a gente pensa, leva o pensamento em Deus e lembra dessas pessoas que sofrem, é o que me motiva para estar aqui e foi o que me trouxe para cá, para ser essa renovação, para representar o cidadão, para expurgar da política, jogar fora, tirar da política as pessoas que não a representam, porque a política é muito boa, ela faz parte da vida do cidadão. Ela coloca quem a torna profissão, aí sim faz o mal, ela é vil, ela é maldosa. Mas aquelas pessoas que, eu sou médico de profissão, estou deputado, até quando Deus quiser e o povo sentir que eu represento, eu estarei aqui. Mas fora isso, nós temos uma vida lá fora. Então a gente não pode fazer da política profissão. A gente está no momento de se dedicar a trabalhar. A gente está aqui, tem um compromisso, viramos figura pública. O compromisso tem que ser intenso para o povo. Lógico, eu tenho que ter meu momento para a minha família. Eu tenho uma família também, eu preciso dedicá-los. E a família sofre na nossa ausência. Mas naqueles horários a qual você está aqui na sua função, você tem que dedicar, correr, ir atrás. E você fazendo isso já é difícil. Imagina você não tendo esse pensamento. Então, com certeza você tocou num assunto importante que eu penso muito, que é no sofrimento do outro. E é isso que faz eu tentar mudar, amenizar esse sentimento, e que as pessoas precisam que tenham uma voz aqui dentro, precisam ter alguém que pense, que cuide deles como um pai, precisam ter alguém cuide como um irmão mais velho, precisam ter alguém aqui dentro que seja o seu amigo, aquele melhor amigo seu, que eles possam confiar e saber que tem alguém brigando por eles.
Nós estamos conversando com o deputado Leonardo, aqui pela Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Nós estamos falando a respeito, nesse momento, da CPI das OS. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo e eu já volto com uma pergunta para o senhor, doutor Leonardo. Vamos abrir essa caixa preta da CPI, porque eu tenho uma informação que o senhor apurou como presidente da CPI, que pacientes eram operados sem nenhum tipo de necessidade. Quero que o senhor fale daqui a pouco. Nós vamos ao intervalo e voltamos já.
Fala, deputado. O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Quer acabar com a corrupção? O Ministério Público Federal propõe 10 medidas para melhorar as leis e evitar a impunidade. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Apoie essa ideia. Saiba mais em 10medidas.mpf.mp.br. Ministério Público Federal.
Fala, deputado.
Voltamos com o programa Fala, Deputado, aqui pela Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso, a primeira emissora do Brasil a integrar a rede legislativa de rádio e televisão digital. Nós estamos conversando com o doutor Leonardo, que é deputado estadual, que é o presidente da CPI das OS, que nesse segundo semestre um trabalho em campo foi feito. Doutor Leonardo, no bloco anterior eu perguntei para o senhor se nós podíamos abrir essa caixa preta, a caixa de ferramenta, e mostrar para o povo esse trabalho da CPI. É verdade que foi detectado aí que pacientes eram operados sem necessidade no estado de Mato Grosso?
Exatamente, Luque. Nós temos que entender que os hospitais regionais são hospitais estratégicos para o estado em urgência e emergência. Então, eles surgiram para esse atendimento de pessoas que ficavam longe. Olha. Então, lá naquele local, não é para ser feito cirurgias eletivas, aquela cirurgia que pode esperar, que não leva o risco iminente de morte do cidadão. E levantamos indícios de cirurgias que ou a equipe segurava um pouco aquele caso para que aquilo virasse urgência e emergência, ou omitia ou supervalorizava alguns
procedimentos.
Alguns, dos procedimentos, alguns dados ali, para ganhar como urgência e emergência. E pior, Luke, situações que poderiam ser resolvidas ali não, no, naquela parte ambulatória ali embaixo, não precisava subir para o centro cirúrgico, poderiam ser feitos, o cidadão ir embora para a casa dele, não precisava ter retorno pós-cirúrgico. Então isso, infelizmente, vem para uma ganância do ser humano, né, de ganhar, e não pensando no cidadão. Lógico que às vezes quem foi atendido fala, ufa, eu precisava da cirurgia aqui de hérnia, por exemplo, e eu fui atendido, resolveu. Mas às vezes aquela hérnia era grande, não precisava estar ali, tinha que ter um outro serviço para ele ser encaminhado, mas ele foi ali e não sabe que alguém lucrou muito dizendo que aquela hérnia era uma hérnia, por exemplo, que ia matar o cidadão imediatamente. Um exemplo que eu estou dando aqui.
Correto.
E, então, às vezes o cidadão foi atendido, achou, opa, foi atendido, então fez o papel. Não, ele fez o papel errado e o Estado pagou muito por isso. E, infelizmente, hoje, na falta do recurso, não consegue mais manter aquele serviço, foi porque vários indícios de várias mentiras, de urgencialização, para que aquilo foi feito. Vamos supor, um dedo destroncado chega lá, lá embaixo, lá na sala de atendimento, o médico pode fazer uma anestesia local, puxou seu dedo no raio-x. Não, vamos levar para o centro cirúrgico, é uma cirurgia, e não é. E aquilo custa 10, 20 vezes a mais, que não paga, não receberia nada puxando o seu dedo, né, tirando aí um dedo, uma luxação, que é o dedo destroncado. Vamos falar bem português aberto aqui.
Sim, o povo
leva e inventa procedimento e ainda vai ganhar retorno pós-luxação. Não existe isso, Luke. Então, infelizmente, nós deparamos com indícios dessas situações. E aí, Luke, o que é mais que eu fico indignado? Eu acho que o cidadão que está aí me ouvindo e todos nós aqui, é Sim. O quê? Saber que a culpa é do próprio Estado. Que a culpa também é da Assembleia Legislativa. Por quê? Legislativa não é o controle externo, tinha que estar fiscalizando e controlando. Porque o governo cabe o controle interno, que é as comissões de avaliação e controle de gestão.
Então cabe meia culpa à Assembleia?
Opa, com certeza. E isso é o que indigna, mas é bom que isso aconteça, porque é o momento de virar a chave, momento de mudança, momento daqui ter na sua comissão de saúde profissionais experientes que possam trazer, porque muitos deputados, coitados, não conhecem essa realidade, não vai se debruçar sobre 10 mil páginas mensais e não sabe às vezes que isso está acontecendo. E nós temos uma comissão, na comissão de saúde, uma área especializada, pode alertar e nós reagirmos antes. Mas essa casa reagiu, teve a coragem de fazer essa CPI, de trazer à tona e saber que o governo passado, o ex-governador, não fiscalizava, não controlava esses recursos, não sabia se as cirurgias realmente que foram feitas, pactuadas, feito o contrato, que falaram que iam ser feitas, eram feitas de verdade, de urgência e emergência, e pagava sim. Então pagava sem um controle, faltou fiscalização.
E pagava muito além do que era o valor real, o deputado?
Lucas, assim, dentro do contrato, né? Ninguém ganhou dinheiro sem que não tenha feito o procedimento verdadeiro. Fez aquele procedimento.
Sim.
Mas o Estado não controlou. Se realmente tinha que fazer 100 cirurgias, por exemplo, tinha que fazer 100 cirurgias de apêndice, vamos dizer um exemplo.
Certo, que isso é a questão das metas.
Das metas. Não acompanhava se realmente foi feito, mais ou menos. Que tem um índice que pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas está ali naquela média. Não tinha esse acompanhamento, então pagava em bloco. E o custo dos hospitais, às vezes, ele não era tão elevado quando a gente coloca num custo do hospital privado. Mas o custo, por ele ser uma administração indireta, ele eleva. Facilita na lei de responsabilidade fiscal, facilita nas questões burocráticas. Mas não é o modelo que eu mais prefiro, mas enfim. Mas o que faltou, eu não posso contratar um gerente e deixar à vontade. E aí o hospital passar a ter a cor do gerente, o timbre do gerente. O Estado tem que ter uma política pública de urgência e emergência do Estado. E tem que ser a cara do Estado, a cor do Estado. Eu não posso deixar aberto como deixou, à vontade. E aí, nós pegamos procedimentos, que como é que o Estado? O Estado é um só. Os 141 municípios, ele está presente. Os mais de 3 milhões de Mato Grosso. Esse é um Estado, só um Mato Grosso. Correto. Eu pego um hospital que paga uma endoscopia X, aí no mesmo hospital regional do Estado, em outro local, paga 3X. Ah, mas é lei de mercado, porque lá não existe isso. Não existe tabela SUS, tabela Unimed. Não paga uma tabela para o procedimento? Agora, Sim. Por que que o Estado, que é finito o seu recurso, que o cidadão sabe que tem dificuldade, ele deixa liberado para livre mercado. Não existe isso, Luke. Tem que ter uma política pública de urgência e emergência. Tem que ter nossa política de redes hospitalares, de rede de apoio psicossocial. Enfim, o Estado tem que se conhecer, saber suas demandas. E não adianta. Se ele ficar só na urgência e emergência colocando dinheiro, é um buraco sem fundo. Tem que fortalecer os municípios para que a atenção básica funcione. E a cobertura de atenção básica no estado de Mato Grosso é péssima.
E esse governo tem feito a parte dele nesse sentido também?
Nós estamos fiscalizando como deputado e o governo está reconhecendo, fazendo a sua parte de fazer as redes novamente, construindo redes hospitalares, construindo a rede de regulação, que também não tinha um sistema unificado, está visitando, tentando fortalecer os escritórios regionais, que são 16 em cada região, para que tenha fiscalização e o acompanhamento lá no local, que eles ajudem as prefeituras municipais. Está sendo feito, porque percebeu esse erro e isso demora. Infelizmente, o erro, o desaparelhamento que aconteceu no passado, a desarticulação dos escritórios regionais, são representantes do Estado lá para dar assistência, todos sucateados. Isso favorece o quê? Que não haja fiscalização, que não haja controle, que não esteja presente a figura do Estado. Então, errou. E ficar só na urgência e emergência, apesar que atende o agora, a demanda reprimida que é grande, e o governo tem uma ação que vai ser a Caravana da Transformação, a qual eu visitei o ano passado, Mato Grosso do Sul, uma experiência semelhante. E nós trouxemos essa ideia para o governo do Estado, ele vai realizá-lo agora. Eu fico feliz por ter, após um ano, porque precisou de amadurecimento, fazer licitações, isso vai acontecer para atender essa demanda reprimida. Mas precisa ações para que nós possamos ter ações para o atendimento, porque isso vai diminuir a judicialização, isso vai garantir um atendimento melhor para o cidadão e ele não vai ficar doente. Porque se eu tenho uma atenção básica fortalecida, ele tem seu atendimento, sua medicação, sua prevenção, porque algumas doenças são preveníveis. São previsíveis, você prevê o curso dela, um diabético que não se controla vai acabar tendo lesão no olho, no rim, vai perder um pé, você previne. E previsível, por quê? Se eu dou o remédio, se eu controlo, oriento, eu vou diminuir a chance dele chegar lá. Quem tem pressão alta, eu tratando, controlando, orientando, ele não vai ter o derrame, ele não vai ter o infarto agudo do miocárdio ou qualquer uma outra doença renal causada pela hipertensão. Então são doenças que você pode controlar, que está presente na maioria da população e tem programas do governo federal, estadual, para isso.
Estou conversando com o doutor Leonardo, deputado estadual, aqui na Rádio Assembleia, programa Fala Deputado. E agora esse relatório, deputado, ele fica pronto já tem um período, porque a informação que é por parte, por regiões que o senhor entrega esse relatório.
Exatamente. Nós fizemos o relatório, está em fase de redação final, escrevendo, na parte de escrever, passar a escrita, de juntar tudo aquilo que nós analisamos e vai se tornar um documento, uma apostila, digamos assim, para o cidadão entender, de cada hospital regional. Então, existe um relatório unificado, final, a visão de tudo, mas o Hospital Regional de Várzea Grande está aqui, quando que ele surgiu, como é que ele surgiu, qual é o CNPJ, ele atende qual região, o que parâmetro geral, o que nós vimos de errado. Isso. E o que nós estamos tendo propostas, soluções também para o governo. Olha, se vocês fizerem assim, for por tal caminho, nós utilizamos a equipe técnica, além de ser investigativo, nós utilizamos pessoas que têm conhecimento para poder também orientar algumas mudanças para que atenda melhor o cidadão. Aí nós fazemos orientações. Então nós temos de hospital por hospital, unidade por unidade, e ao final faremos um relatório geral daquilo que nós vimos de errado e aquilo que o governo precisa urgentemente mudar, ou leis que precisam vir para casa, que é função do executivo, não é do legislativo, que precisam ter mudanças na lei do OSS, que precisam ter cuidados na fiscalização, auditorias que precisam existir, o controle de auditoria nos locais, nos hospitais regionais independentes é importante, a participação do Conselho Estadual de Saúde, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, são controles externos mais presentes e constando na lei, e o controle interno mais fortalecido da Secretaria de Estado de Saúde. Não pode correr frouxo e que todos nós criemos uma política pública de urgência e emergência, que todos sigam aquele modelo que o Estado propõe, dentro do que é possível do seu orçamento, da população que ele tem, que ele propõe para ser o atendimento de urgência e emergência. É tão estranho que nós temos uma região que tem 4 hospitais próximos e tem uma capital, que não, a única capital do Brasil que não tem um hospital de referência para urgência e emergência, um hospital regional. Nós temos região Nordeste, Noroeste, do estado do Mato Grosso, sem cobertura nenhuma. O cidadão anda em mais de 1.000 quilômetros para ter atendimento de urgência e emergência. Então está errado, foi mal distribuído. Enfim, algo interessante, um modelo bom que o Estado pensou lá atrás, mas que infelizmente, por motivos políticos, motivos pessoais, foi sendo construído erradamente, mas temos serviços que funcionam, serviços que se mantêm em atendimento, e é o que a gente quer levar essa experiência para todo o estado do Mato Grosso, para melhorar, para ter outras referências regionais de urgência e emergência. É o que a gente precisa fazer para o estado, e a CPI vai contribuir e muito, não só apontando aquilo que foi feito errado, mas contribuindo para alertar, para elucidar, para orientar daquilo que possível o governo do estado e até essa própria casa a fazermos diferente para melhorar a saúde no estado de Mato Grosso.
Deputado, nós temos aqui mais de 1 milhão de pessoas que acompanham a programação da Rádio Assembleia. O senhor que é médico, como que o senhor pode avaliar desse trabalho em campo que o senhor fez a situação da saúde que está Mato Grosso? Ou vamos dizer que estava naquele momento que o senhor foi lá através da CPI, fez a investigação. O senhor ficou preocupado com o que o senhor viu ali?
Com certeza, Lucas. Nós fizemos um trabalho, essa CPI fez um trabalho muito discreto. Ela esteve percorrendo, às vezes, a cidade e nem souberam que nós estávamos lá. Geralmente estão acostumados com política a fazer palanque,
palanque,
né? E nós não fizemos palanque.
Chegaram de surpresa?
Chegamos de surpresa. Às vezes os deputados estiveram presentes sem a população saber, sem avisar, sem estar a cobertura jornalística, para que não levantasse, para que as pessoas não corressem para fingir ser o que não era. Exato. E de repente, está vindo a comissão aqui, vamos esvaziar um corredor, vamos pintar isso aqui rapidamente. A gente sabe que isso acontece.
Exato.
E nós não queremos, nós fomos discretamente.
Recentemente, desculpa eu interromper, recentemente vi isso aqui na educação.
Isso é verdade, Duque. Então nós fizemos um trabalho, nós fizemos sem palanque, foi uma CPI muito discreta, vocês acompanharam, para que o trabalho realmente, para que a população tivesse crédito, falar, não, realmente a CPI funciona. E vou dizer, eu fico feliz se é a CPI que vai cumprir no tempo determinado, vai ser a CPI de menor custo para casa, fico muito feliz de ter cumprido aquilo pelo qual eu abri. Abrimos, fizemos um acordo entre nós, vamos utilizar o maior número de funcionários da casa e gastar o menor valor possível dentro de uma técnica boa para que o cidadão se sinta realmente representado. Fico muito feliz disso tudo, fico feliz de termos os deputados, todos os deputados, agradeço de coração ter entendido, não fizeram palanque político na saúde, por quê? Nós visitamos, por exemplo, Colíder, um dos piores hospitais regionais do estado de Mato Grosso, dá dó. E já foi uma época considerado um bom hospital, né? Uma referência, muitos anos atrás. A gente vê a deterioração, e principalmente a gente vai andando pelos municípios, vai vendo a falta de atenção dos prefeitos. Eu sei que para ser prefeito não está fácil, o fundo de participação municipal é pequena, mas coube a eles a questão da atenção básica. E em alguns momentos vieram recursos, sim, no passado. Não aproveitaram aquele momento bom que tiveram, não ampliaram sua rede. Teve agora o Mais Médico, que tem um incentivo, há um tempo atrás, incentivo do governo federal. Não aproveitaram tudo isso para organizar sua rede de atenção básica. E aqui a Assembleia também diminuiu uma época, no governo passado, os recursos, e até 50% do que eram passados para esta área. Agora foi feito, o presidente propôs uma lei, a qual volta a mudança desse percentual. Mas, infelizmente, nós vimos isso acontecendo, e o estado do Mato Grosso é pequeno. São 141 municípios, mas são pequenos. Só que são um estado do tamanho de país, né? Aqui cabe 3, 4 países da Europa tranquilamente aqui dentro. E vendo que não tem atenção básica, não tem referência, contra-referência, temos a dificuldade do atendimento, a ambulância ou terapia para a grande maioria, que é pôr o cidadão dentro da ambulância e mandar ele para a estrada e correr a sua própria sorte. Enfim, não fizeram o beabá, não fizeram o básico. Nós hoje temos que pensar o básico, de começar a programar, planejar, mas que seja feito. Que nós possamos ajudar, que os escritórios regionais sejam fortalecidos para ajudar os prefeitos. Que nós possamos entender como funciona a saúde. Consórcio de saúde existe, mas não pode ser feito consórcio pensando em interesse político. Isso que eu fico muito assim, consórcio gerenciar hospital, eu sou crítico ferrenho, por conta porque ali favorece o interesse mais político do que técnico. Ainda mais numa época dessa, época de campanha, eleitoral. E aí é pior ainda, então isso não pode acontecer. Essa área é uma área que tem que ouvir as pessoas técnicas, que conhecem a área. Eu falo com propriedade porque eu sou médico, fui regulador, trabalhei no PSF, enfim, trabalhei em várias áreas, posso falar com propriedade. Mas, e não vou tomar nenhuma atitude que não seja para o bem do cidadão, não vou pensar em politicamente. Mas infelizmente não é isso que nós vemos na prática. Então nós temos que ouvir nesse setor pessoas técnicas, desde o seu pagamento, que tem que ser agilizado, que um grande outro problema são os repasses aos municípios. Há uma demora muito grande para o repasse, ainda se demora muito, Luque.
Sim.
E isso o governo está tentando organizar, criou uma área sistêmica tentando ser mais ágil, mas a Secretaria de Saúde era muito confusa, um setor não conversava com o outro, precisamos de mais gente, o pessoal já está antigo, faz muito tempo que não tem concurso, ou seja, não tem uma oxigenação de novas pessoas lá dentro. O último concurso que teve há mais de 10 anos aí, não contemplou a saúde, não entrou a parte administrativa. Então, todas essas dificuldades estão lá dentro. Para se organizar, os setores precisam se conversar, precisam ter gente nova oxigenando, substituindo aqueles que já estão saindo, já contribuíram, né, deram o seu serviço ao Estado. Enfim, todas essas dificuldades nós vemos lá dentro. A questão da fiscalização, de gestão, a área sistêmica precisa se organizar melhor. Precisamos ter uma resposta. Às vezes o cidadão, eu acho engraçado, tem que vir prestar conta, claro. Mas nós temos um convênio com um hospital aí, né, que presta serviço para o SUS e para o Estado. Ele não é o regional, ele é um outro hospital que presta serviço. Aí o cidadão anda em 1.000 quilômetros, vem para cá prestar conta, ele fica 20 minutos, ele pode ir embora. Então, assim, é complicado. E o Estado, às vezes, o Estado vai ver, vai checar, mas será que o Estado realmente vai voltar lá os 1.000 quilômetros para ver?
Se é
aquilo não.
Mesmo.
Não vai, Luque. Então deveria ter o escritório regional, deveria ser fortalecido para fazer lá no lugar.
Exato.
Para ver o que está acontecendo.
É a história da parede pintada, né?
Exatamente, meu irmão. Então é isso que eu falo para vocês. Então são coisas que... Nós estamos colocando pequenas coisas aqui, que é um mundo grande. É a regulação do Estado. O Estado não sabe, eu fui regulador. Vamos supor agora, eu quero saber uma vaga agora, eu preciso de uma vaga no hospital regional. Eu quero, não tem um sistema que coloca lá que eu saiba quantos leitos estão disponíveis agora em UTI, em qualquer outra área. Não tem um controle. Existe a regulação local, mas fica o celular na mão de alguém, que era assim que nós trabalhávamos. Eu ficava ligando para o hospital, ô, tem vaga na UTI? Você tem quantas vagas hoje? Ligava em dois horários para saber, para daí você distribuindo senha. Não existe. Tem que ter um controle, um sistema. E existe o SISREG, o Sistema de Regulação, que é nacional. Se quiser, é gratuito. Precisamos implantá-lo, precisamos realmente fazer. Cuiabá tem uma regulação montada, muito ligada ao município. Sim. Um local que tem técnicos. Mas fora disso, os reguladores aí pelo Estado não tem. Eu mesmo deixei de ser regulador. Falei, o dia que for organizado, o dia que eu tiver um local, uma central que eu possa estar, tiver um sistema organizado, eu posso até vir a ser regulador. Mas dessa maneira, não.
E agora, como deputado, o que, é que o senhor pode fazer para... De repente melhorar isso.
Claro, nós estamos cobrando muito e estamos tendo esse suporte, esse apoio da Secretaria de Estado de Saúde, que está tentando se organizar, que tem um regulador, que tem um secretário adjunto de regulação, professor. Conheço a grande maioria desses professores, várias mentes brilhantes do Estado de Mato Grosso, que estão se reunindo, debatendo, tentando organizar, o que não é fácil. A secretaria sucateada, que muitos anos sofreu com esse desaparelhamento, essa desagregação. E até cai no discreto, ninguém tem mais confiança. Ah, isso vai ser tudo igual, porque passou quantos anos aqui, né, e ninguém fez nada. Então a gente tem que vencer essa desconfiança, tem que trazer a equipe para perto, porque muitos profissionais bons foram desmotivados, porque eu nunca vi nada acontecer, tudo ser igual, e dar suporte e autonomia para essa equipe técnica fazer o que tem que ser feito. Isso demora algum tempo. No começo do meu mandato, eu fiz uma previsão, não sei se foi aqui com você, uma conversa ou com outro profissional, falou, olha, vai um ano e meio aí, no mínimo um ano e meio, dois anos, para organizar a casa, a área de saúde. Eu previ isso lá no começo e não estava errado não, Lucas. Nós estamos vendo ainda que tem muito que avançar. Nós pegamos a Secretaria de Saúde com mais de 100 milhões de dívida. Lucas, sabe o que é isso? Setembro de 2014, que foi uma outra investigação da CPI também. Desde 2012, março de 2012, precisamente, começaram a sofrer atrasos dos repasses para os municípios, para os hospitais ali conveniados. Para os regionais, não. O regional foi atrasado no final da gestão do ex-governador Silvio Barbosa. Mas, em 2014, nós pegamos a secretaria com setembro, outubro, novembro, dezembro devendo. Então, quando chegou em janeiro, tinha janeiro para pagar, novo governo, com mais 4 para trás. Então, se o dinheiro já é curto, o cobertor é curto, nós tivemos que financiar aquele ano. E ainda tem que ter pago para trás, que deveria ter sido pago. Mas essas manobras fiscais pedaladas, o Brasil ainda tem muita lei, mas infelizmente não são leis que pegam, né? Lei é lei, ou é sim ou é não, não pode ser talvez. Mas o Brasil é cheio dessas, que a gente, os legisladores, infelizmente não cabe ao Estado, sim aos deputados federais, estarem sendo mudanças, que se dependesse de nós, estaremos feitos já. Mas cabe aos deputados federais fazer essas mudanças na lei e a gente ter isso como improbidade, mas enfim... Foi considerado, a gente pegou uma herança ruim, poderiam ter 100 milhões de reais, mais de 100 milhões de reais, já daria para ter construído mais um hospital regional e equipado ele. Só o que ficou de dívida, a gente conseguiria ou equipar todos os hospitais que tem, torná-los de ponta, reformando, ou teria construído mais um e sobrado dinheiro ainda. Mas infelizmente é isso, e esta passado é que faz ainda demorar tanto tempo para a gente começar a reagir e virar essa página.
Deputado Leonardo, quero agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio Assembleia. Nós falamos um tanto a respeito das OSs, com o compromisso do senhor poder voltar em outro momento para a gente falar também dessas outras ações. Por exemplo, o senhor participou de uma caravana, né, que percorreu a região oeste do estado.
Isso, é um prazer, junto com o Ministério da Integração, nos vendo as potencialidades. Eu agradeço os representantes que ali estavam do Ministério, o Chumbinho e outros, o Alexandre que estava presente. Agradeço muito eles que estiveram presentes e vendo o potencial, como Mato Grosso é rico, como Mato Grosso é belo, a sua maior beleza é a sua população, que recebe bem, ficaram maravilhados com a recepção. Alguns nunca tinham vindo Mato Grosso, ouvia dizer do Mato Grosso daquela maneira pejorativa, né? Todo mundo sabe, mas viram tanto de potencial, de riquezas que nós temos, minerais, agricultura, no turismo, enfim, saíram maravilhados e já doaram, fizeram um repasse de R$500 milhões para construir um projeto de plano de desenvolvimento para uma região, a região sudoeste. Então, na primeira visita que aqui vieram, já fez um resultado, que foi um investimento através de dois consórcios da região para construir um plano de desenvolvimento econômico sustentável. E nós temos a Câmara Temática aqui, que vai dar o suporte para eles também. Fizeram uma parceria junto com a Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, para que eles pudessem contribuir com este plano. Então, fico feliz e agradeço ao Ministério da Integração Nacional, por esse apoio ao Estado de Mato Grosso. Nós vamos fazer isso com todas as regiões. Primeiro começamos pela nossa, mas nós vamos estar... Fez o plano, acabamos ele, vamos visitar uma próxima e vamos desenvolvendo os planos para o Estado de Mato Grosso, porque a gente sabe, ele é imenso e as regiões têm suas diferenças micro-regionais, né? Então nós vamos estar visitando cada uma, levando o mesmo que nós fizemos para a região sudoeste. Após completar esse primeiro, vamos para a próxima, vamos visitar todas as regiões e com certeza, desse jeito, fazer um plano de médio, longo, curto, médio e longo prazo, que isso vai ser bom para o cidadão.
Vai ser o tema da nossa próxima entrevista com o deputado Leonardo, deputado estadual aqui pela Assembleia Legislativa, com um trabalho gigante sendo desenvolvido. Deputado, grato pela sua presença.
Eu que agradeço, Luco, fico à disposição. Um prazer estar aqui na nossa rádio. Digo nossa, que é a rádio do povo. É a sua que você está nos ouvindo aí, é sua. Então entre em contato, manda sugestões. Nós estamos tentando fazer uma rádio que, além de informação, leva boa música, música popular brasileira, que traz a informação dos seus parlamentares de uma maneira moderna, de uma maneira não cansativa, né? Mas eu fico feliz pelo trabalho de vocês, da imprensa, da casa, e satisfação enorme estar aqui. Quando precisar, é só me chamar que eu estou pronto, principalmente para a gente levar a informação, conversar com o cidadão e ter esse canal, essa possibilidade, às vezes, de eu chegar na cidade agora, mesmo que só a minha voz, né? Chegar aí através de vocês é fantástico isso, e eu agradeço pela oportunidade, mas nós nos conhecermos melhor. Então, que Deus ilumine a todos, fiquem com Deus e continue. A gente pede muita oração de vocês, pelo doutor Leonardo, por todos os parlamentares, porque as pessoas que aqui estão, para que Deus ilumine, dê força, dê coragem, que a gente possa fazer bons projetos, que possa realmente levar a melhoria na vida de vocês. Eu agradeço a todos imensamente, fiquem todos com Deus e até uma breve oportunidade através da Assembleia Legislativa aqui nos corredores, pela rádio, pela TV ou por visita na cidade de vocês. Um abraço a todos.
Eu sou o Luke Marlon e você acompanhou o programa Fala Deputado, Rádio Assembleia, a primeira emissora do Brasil a integrar a rede legislativa de rádio e televisão.
Fala Deputado.